Remédio para estômago pode causar osteoporose e outras doenças? Tem uma discussão na comunidade científica hoje em dia sobre os prazóis. Sabe aqueles remédios que muitas pessoas que têm problema de estômago, gastrite, refluxo, tomam? Então, saíram umas evidências aí apontando na direção de que talvez esses remédios, né, os efeitos colaterais que todo remédio tem, sejam mais preocupantes do que a gente achou que seriam. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E, obviamente, uma pitadinha de Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Hoje é o projeto 0800, episódio 898. Estamos chegando no projeto 0800, episódio 900. Daqui a o quê? Sábado, terça-feira da semana que vem vai ser o 900. Então, essa live de hoje, ela vai ser inspirada num vídeo que saiu do Dr. Michael Greger, examinando exatamente as evidências que a gente tem sobre remédio para refluxo gastroesofágico e consequências possíveis desses remédios na sua saúde, tá? Então, principalmente aí, né, os prazóis. Por isso que eu botei o perigo dos prazóis no como título dessa live aqui para você. Então, deixa eu dividir minha tela. E aí, simplesmente é isso, né? NutritionFacts.org, vou botar o link para esse vídeo do Michael Greger na descrição, né, aqui desse vídeo no YouTube. E se você quiser, você entra aqui, você vai lá embaixo. Você vê que é um vídeo que saiu recentemente, né? Dezembro de 2023, mês passado, falando sobre remédios para refluxo ácido, né? Acid reflux, é refluxo gastroesofágico, como a gente chama, talvez causem osteoporose. Tá? Então é uma chamada de atenção bastante importante. Eu achei bem interessante trazer isso aqui para você de maneira comentada. Se você clicar em Sources Cited, né, você vai ver que tem um monte de estudos que ele traz. É bizarro, né? Cada link desses aqui é um estudo científico, alguns de com mais robustos, alguns menos robustos, mas eu acho interessante porque o Michael Greger se dá o trabalho de comentar, né, usando as referências, que é muito o que a gente faz aqui no Vida Veda. Com os textos clássicos do Ayurveda. Ah, então, o que que eu faço, né, que eu recomendo para você fazer? Ativa o CC, né, clica aqui em CC, que são as legendas. Ah, Matheus, eu não falo inglês, não tem problema. Você clica na engenhoca, vem aqui em subtitles/CC, você vai ver que tem 10 línguas estrangeiras diferentes aqui. Você pode botar legenda em búlgaro, se você quiser. E tem a nossa Português de Portugal, né, traduzida aqui pelo João Madureira. Então, você tem a oportunidade de acompanhar, né, de ver esse vídeo depois, se você quiser, com toda a calma. Eu faço esses comentários, né, a esses vídeos porque eu consigo guiar o teu raciocínio. Ele é um vídeo de 6 minutos, ele acaba o comentário fica com 40, né, porque eu vou puxando coisas, dando uma nerdada. Então, é o meu jeito de trazer mais valor ainda para você. Em cima desse tipo de conhecimento. Então vamos que vamos, tá? Medicamentos para refluxo gastroesofágico podem causar osteoporose. Esse é a chamada do Michael Greger aí para você, tá? Então, um em cada 5 adultos no mundo podem ter osteoporose, né? Isso são centenas de milhões de pessoas. A palavra osteoporose significa literalmente porose, né? Poroso, osso, né? Osteosso. A maioria dos nossos ossos, elas já são porosas, né? Já são porosas por natureza. Então, se você olhar, né, o que eu estou te mostrando aí na tela agora, você vê isso é um osso num microscópio, né? Eu sei que a maioria das pessoas tem a sensação de que o osso ele é um bloco, né, sólido, mas ele não é, né? Os ossos humanos, até para suportar impacto e tudo mais, eles são assim uma obra da engenharia divina, né, da arquitetura divina. Então, eles já são porosos por natureza, como você pode ver nessa foto aí, né? Uma foto eles chamam de electron micrograph, né, micrográfico de elétrons, eu não sei como é que fala isso em português, mas mostrando ossos osteoporóticos e B, ossos trabeculares. Então, você vai ter a oportunidade, ó. Isso aí é osteoporose. Então, olha que interessante, né? O A é o osso saudável, desculpa. O A é o osso saudável. Então, você vê como ele é mais denso. Ele tem os buraquinhos dele, tem que ter para sustentação do peso e tudo mais. mas o B é um osso com osteoporose. Então, olha a diferença, né, do A para o B que está na sua tela aí, né, do da esquerda para o da direita. Né, o da esquerda, a malha é mais apertadinha, o da direita é um queijo suíço. Né? Então, o da direita, que é o B, é um osso com osteoporose. Não é que o osso não tem buraco, ele passa a ter buracos, é que ele tem buracos, mas os buracos são maiores. E aí a capacidade de sustentação, né, de firmeza desse osso, ela fica piorada. Né? Então, beleza. A densidade mineral óssea ela é considerada a análise padrão, né, para o diagnóstico de osteoporose. Apesar de o limite da densidade mineral para um diagnóstico de osteoporose ser alguma coisa um pouco arbitrária, né? Então, usando a definição padrão, osteoporose pode afetar cerca de uma a cada 10 mulheres com 60 anos, né? Duas a cada 10 mulheres aos 70. Então, olha que interessante, né? Se você é uma mulher de 60 anos de idade, tem 10% de chance de você ter osteoporose. Se você é uma mulher de 70 anos de idade, tem 20% de chance de você ter osteoporose, o que é bastante, tá? E a gente fala dessas doenças como se elas fossem naturais da idade, mas elas não são. Você não tem que ter osteoporose, não existe nenhuma, né, obrigação. Eu li recentemente um livro que chama Outlive, do Peter Attia. Vou fazer um vídeo aqui também para o Projeto 0800 no futuro, dando uma mergulhada, né, nesse livro e fazendo uma crítica, inclusive, ao Peter Attia, acho que talvez semana que vem. Mas uma coisa que eu acho sensacional é que o Peter Attia, ele traz esse questionamento de que talvez você não... E o Peter Attia, o David Sinclair também, que é um especialista de longevidade da Universidade de Harvard, né, do Departamento de Genética de Harvard, ele questiona muito isso. Tipo, olha, idade, né, envelhecimento, é uma doença, né, você precisa tratar. Né? Então, obviamente que o tempo passar é natural, mas adoecer com a passagem do tempo não precisa ser, né, natural, ou não precisa ser naturalizado. Né? Então, isso aqui é um problema e não venham com o argumento de que, ah, Matheus, mas é normal da idade. Tanto não é normal que nem é a maioria das mulheres que tem, né? Mas algumas têm, e aí a gente precisa olhar para isso. Aos 90 anos de idade, 6 ou 7 mulheres em cada 10. Então, você imagina uma prevalência de 60, 70% aos 90 anos. É com base nesses números estatísticos aqui que as pessoas acham que elas vão ter que ficar doentes quando ficarem mais velhas. A referência que a gente tem das pessoas que estão nessas idades hoje não é saudável. E aí a gente acha que isso naturalmente não é saudável. O David Sinclair, inclusive, vou fazer uma live também puxando os argumentos do David Sinclair do livro Tempo de Vida, que é muito bom. Fica aqui a recomendação do David Sinclair, Tempo de Vida, e do Peter Attia, Outlive. Eu vou fazer sobre eles mais específicos mais para frente. Mas, né, o David Sinclair, ele faz um exercício, né, cognitivo bastante interessante, que tem muito a ver com o que a gente fala no Ayurveda. Ele fala assim, a maioria das pessoas hoje, se você disser para ela assim, você gostaria de viver 100 anos de idade, né, até os 100 anos, a maioria das pessoas hoje até franze e fala, Matheus, Deus me livre ter 100 anos de idade, né, Deus me livre ficar toda doente, ter problema de locomoção, ter problema cognitivo, né, doenças neurodegenerativas. As pessoas não querem ter 100 anos de idade doente, né? Me fala você aí nos comentários, tanto no Insta quanto aqui no YouTube, se alguém falar para você assim, né, você quer viver até os 100 anos de idade? Qual a sensação que você tem? A sensação que você tem é que 100 anos de idade é bom ou que 100 anos de idade é ruim, né, um problema. O Peter Attia, não, mentira, o David Sinclair, ele fala assim, a maioria das pessoas tem a sensação de que chegar aos 100 anos é ruim porque elas têm referências ruins de pessoas que chegaram aos 100 anos, né? Pessoas que chegam aos 100 anos com bastantes problemas, com bastantes doenças, né? Então, quando você pensa numa pessoa de 100 anos, muitas vezes você não pensa em vitalidade, agilidade, memória, você não pensa numa qualidade de vida ótima, né? Só que aí o David Sinclair fala, não, imagina que você agora, né, chegasse na tua casa um oficial de justiça e ele dissesse assim, oi pessoa, né, insira seu nome aqui, a gente cometeu um equívoco na sua data de nascimento e, na verdade, você nasceu há 100 anos atrás. Então, você é uma pessoa que tem 100 anos de idade. A gente cometeu um erro, né, lá no cartório E aí a sua data de nascimento está sendo mudada para o original dela. O original dela é há 100 anos atrás. Você nasceu em 1924. E aí você, imagina, você com a sua vitalidade de hoje, você com a sua pele de hoje, você com a sua cognição de hoje, você pensa, caramba, isso aqui é ter 100 anos? Ah, então isso aqui, de repente, eu até quero, né? É, o maior problema, e esse é o argumento do David Sinclair, né? O maior problema é que a maioria das pessoas, ela relaciona envelhecer com o desenvolvimento das doenças que são muito comuns, né, nessas pessoas que têm 100 anos hoje, que têm 80 anos hoje, né? Só que o argumento dele é, você não precisa ter essas doenças, pô. Você não precisa ter essas doenças. Então imagina que você conseguisse chegar aos 100 anos, só que tá saudável, né? E esse aqui é o ponto fundamental, tá? Então, não tem nada a ver com a live de hoje, mas eu vou fazer uma live específica sobre longevidade. É porque eu tô nesse pique da longevidade agora, porque eu tô dando um módulo da nossa formação em Ayurveda, em saúde integrativa, sobre longevidade. Eu não sei se você sabe, mas sábado depois de amanhã, hoje é quinta-feira, sexta, sábado, dia 27 de janeiro, tem a nossa segunda aula do módulo de longevidade e saúde sexual. Inclusive, se você não está na formação, ainda dá tempo de você entrar para a formação e conseguir a presença necessária para você avançar. Esse é um módulo do nível 1 da nossa formação, então é para iniciantes mesmo. Caso você queira fazer uma formação em Ayurveda e saúde integrativa, vem que a minha acabou de começar. A gente vai para a segunda aula no sábado, então ainda dá tempo. E eu estou falando exatamente sobre terapias para promoção da longevidade, né? Promoção da longevidade. Esse sábado agora a gente ainda tem uma aula sobre terapias para longevidade na visão dos textos clássicos do Ayurveda. Belezinha? Nada disso estava no script, então vamos continuar aqui, tá? 60, 70% das pessoas aos 90 anos têm osteoporose. A osteoporose ela é tipicamente considerada como uma doença das mulheres, mas um terço das fraturas de quadril ocorrem em homens, tá? O risco vitalício de fraturas osteoporóticas para mulheres e homens brancos, né, de 50 anos, são 40% e 13%, respectivamente. Então, realmente, as mulheres têm mais tendência, né, à osteoporose. A boa notícia é que a osteoporose não precisa acontecer. Ela não é uma necessidade humana. Baseado num estudo do maior registro de gêmeos do mundo, menos de 30% do risco de fratura osteoporótica é herdável, ele é genético, levando os pesquisadores a concluir que a prevenção, abre aspas aí, de faturas nos idosos mais velhos deve focar-se em intervenções de estilo de vida. Isso é consistente com a enorme variação de taxas de fratura de quadril no mundo, com a incidência de fratura de quadril variando 10 vezes ou mesmo 100 vezes entre países, sugerindo que a perda excessiva de osso ela não é apenas uma consequência inevitável de envelhecer. Olha que interessante esse gráfico que está aí na tela agora. Eita, calma aí que eu queria ter pausado e não pausei. Cadê o gráfico? Volta gráfico. Pronto. Olha esse gráfico que está na tua tela aí agora, né? Você vê, é que tá bem pequenininho, mas se você abrir o vídeo original, você consegue ver. Então, Dinamarca, né, uma taxa completamente diferente do Marrocos ou da Turquia, por exemplo, outra taxa. Então, uma variação de 10 vezes na taxa de, né, prevalência de osteoporose. É óbvio que tem uma diferença, por isso que eles falaram de pessoas brancas, né? Então, tem uma diferença entre pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas de etnias também diferentes e tal e tal. Então, com certeza existe uma influência genética, mas existe uma influência muito maior de estilo de vida. Você pegou? No máximo, 30% da osteoporose ela tem fundamento genético. Então, pensa que 70% tem fundamentação em alimentação e estilo de vida. Aí eu volto aqui no Peter Attia, ele faz um argumento bastante bom, né? E eu não sei se você sabe disso, mas o risco de queda, ele é uma das piores coisas que... É um dos maiores riscos que uma pessoa corre quando ela tá mais velha. É uma estatística que eu vou estragar ela agora, mas porque eu tô falando ela de cabeça. Mas é um negócio muito louco, assim, do tipo... Se você aos 70 anos de idade sofreu uma queda e quebrar o quadril, por exemplo, a cabeça do fêmur, você tem uma expectativa de vida menor do que se você fosse diagnosticada com, tipo, um câncer de pâncreas. É um negócio desse, tá? Eu não sei exatamente, não tô com ele afiado na ponta da língua, mas é um negócio desse. Tipo, cair quando você tá mais velha e quebrar a cabeça do fêmur, que é a fratura talvez mais comum, né? Fratura de quadril. É, isso aumenta o seu risco de morte em um ano, em 12 meses, mais do que um diagnóstico de câncer. É louco isso, né? Porque a inatividade derivada da fratura, ela é mais nociva para a saúde do que algumas doenças que as pessoas morrem de medo. E a gente não tem costume de morrer de medo de cair no chão, né? Mas esse é um dos maiores riscos que os seres humanos sofrem à medida que eles envelhecem. E a osteoporose, ela deixa os ossos mais fraquinhos, então uma queda pode significar uma quebra. E essa quebra significa inatividade física. E a inatividade física leva a uma degradação muito acentuada da qualidade da sua saúde. Esse é um dos argumentos fundamentais do Peter Attia para falar que a longevidade, ela tem como fator número um a sua qualidade de atividade física. Fortalecimento muscular, né, e capacidade cardiovascular, que ele bota, né, no VO2 máximo. É, enfim, eu vou entrar nisso em outra live, vou falar das observações do Peter Attia sobre longevidade, talvez na semana que vem. Se vocês quiserem, manda aí, Matheus, queremos mais sobre longevidade, e aí eu trago isso mais rápido para vocês, mas está nos meus planos já, tá? É, mas é interessante você pensar que isso aqui está na tua mão, né? Você ter menos fratura óssea tem uma relação bastante grande com a tua qualidade de atividade física ao longo da vida. E se você tem 30 anos de idade, a hora para você fortalecer os seus ossos e os seus músculos é agora. Não adianta esperar ter 70, 80 para você fazer esse fortalecimento, tá? Então, o mais importante para você, e isso é ecoado pelo Peter Attia, que é um médico especialista em longevidade, é uma grande referência hoje em dia de longevidade nos Estados Unidos, é a sua qualidade de atividade física, tá? Então, parece que osteoporose não é uma consequência natural de envelhecer. O United States Preventive Services Task Force gente, deixa eu ver se eu troco, será que se eu trocar minha rede aqui fica melhor? Acho que voltamos, né? Me manda um okzinho aí nos comentários para eu saber se vocês estão me vendo e estão me ouvindo direitinho. Eu acho que no Insta a gente tá aqui, tá pausando, mais sobre longevidade. Quero mais sobre longevidade. Acho que tá chegando os comentários de vocês para mim. Tá bom. Tá ok. Então vamos em frente, tá? É, deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu tava falando sozinha. Então, a gente... Sozinha não, sozinho. Né? A gente tem um... como base, um exame que chama DEXA, né? Um exame de densitometria óssea. É, densitometria mineral óssea. Que é o padrão ouro, né? Para todas as mulheres com 65 anos ou mais e potencialmente começando ainda mais cedo que 65, para mulheres com risco aumentado. É, o DEXA, ele é um exame, DEXA, a densitometria óssea, ele não é um exame que é... Enfim, ele é um exame que tem prós e contras na comunidade científica, mas eu, Matheus, eu faço DEXA a cada um ano, a cada dois anos, para ver massa muscular, qualidade óssea e tudo mais. Eu tenho 40, né? Então, eu não estou esperando chegar aos 65 para ver um diagnóstico de osteoporose, que aí a minha qualidade, né, minha capacidade de reação é muito inferior. O DEXA, ele tem muitos argumentos contrários a ele por causa da exposição a raios... raio-x, né? Porque ele é um exame que usa raio-x para ser realizado. Então, você vai ter que pesar os prós e contras. Ah, Matheus, eu prefiro não fazer nada com raio-x e não saber. Ou, como eu faço, cada um ano, dois anos, eu faço lá um DEXA e dou uma olhada como é que eu tô de massa muscular, como é que eu tô de gordura corporal, como é que eu tô de densidade óssea, tá? E aí você tem que escolher isso para sua vida e para sua saúde, tá? Para mulheres com risco aumentado, a gente fala que tem que fazer mesmo depois de 65. É como ter um histórico hormonal, né? Ou como ter um histórico de fratura do quadril, ou se a pessoa é um consumidor de álcool excessivo ou tem baixo peso corporal. Tudo isso aumenta a chance da pessoa, né? Então, vou falar de novo, tá? Porque eu tô traduzindo aqui na minha cabeça, lendo ao mesmo tempo, é uma loucura. Então, fatores de risco para fratura osteoporótica incluem, né, histórico parental de fratura no quadril, tabagismo, consumo excessivo de álcool, e baixa, baixa o peso corporal. Tá? O que, que você precisa fazer se você for diagnosticado? Ou ainda mais importante, o que você deve fazer para você nunca ser diagnosticado? Que é o que eu faço para mim mesmo, né? Antes de explorar os fármacos, né, mais vendidos para tratamento de osteoporose, tem alguns fármacos que podem causar osteoporose. Então, vamos começar com os fármacos que causam osteoporose. Fármacos que bloqueiam o ácido estomacal, como inibidores de bomba de prótons, são chamados de IBP, né, com nomes comerciais variados, Prilosec, Prevacid, Nexium, Protonix, né, Acipex, Acihex, desculpa, são os fármacos mais populares do mundo. São os antiácidos, basicamente. São inibidores de bombas de prótons, né? É isso. Esses aqui no Brasil, só para vocês saberem, calma aí, deixa eu botar eles de volta. Só para vocês saberem, esses aqui são os pantoprazol, omeprazol, esses prazol, né? Aqui nos Estados Unidos eles têm um bando desses nomes aí, nomes chiquetosos. Mas se você olhar, né, ali no Protonix, por exemplo, você vai ver que é um pantoprazol sódico. Então, são esses remédios que a gente costuma tomar para refluxo, gastrite, essas coisas, tá? Esses remédios aí são inibidores de bomba de prótons. E eles, que a gente chama de antiácidos, muitas vezes. Tá? São os fármacos mais populares do mundo, eles geram bilhões de dólares de receita para essas farmacêuticas, mas em 2006, dois estudos observacionais na Europa, eles sugeriram uma associação entre a ingestão dessa classe de fármaco e risco aumentado de fratura do quadril. Ah, então, em 2010, a evidência crescente, né, forçou o FDA, né, o Food and Drug Administration, né, sei lá como é que é a tradução desse negócio, é tipo um comitê de fármacos e alimentação nos Estados Unidos, Food and Drug Administration, é isso mesmo, a emitir um alerta implicando o uso de PPIs, né, o IBPs, os inibidores de bomba de prótons, com relação a fraturas no quadril, no punho, na coluna, por exemplo. Tá? Então, isso aí é o FDA americano. Agora, tem havido dezenas desses estudos envolvendo 2 milhões de pessoas que, em geral, mostram taxas mais altas, sim, de fraturas de quadril entre usuários de longo e de curto prazo. Então, você tem aí na sua tela agora, né, short term, né, curto prazo, intermediate term, prazo intermediário, e long term, né, longo prazo, e que parecem demonstrar, sim, que usuários de longo e de curto prazo, em todos os níveis de dosagens, é diferente. A ironia é que a maioria das pessoas que toma esses fármacos nem deveria tomá-los em primeiro lugar. Então, um estudo aí, né, do Journal of Clinical Medical Research, ele está falando sobre overprescribed medication in US adults. Né? Então, você tem a prescrição, quando eles falam overprescribed, é quando você está prescrevendo demais alguns remédios. Então, saiu um estudo, né, bastante interessante falando sobre remédios que são prescritos de maneira demasiada, né, excessiva. Excessiva é a palavra que eu estava buscando na minha cabeça. Tá? Então, prescrição excessiva de remédios para adultos nos Estados Unidos. E aí deram 4 grandes exemplos de remédios que são prescritos de maneira excessiva, né, nos Estados Unidos. E aí estão sugerindo que esses inibidores de bomba de prótons são aprovados pelo FDA apenas para 10 dias de usos para o tratamento de H. pylori, até 2 semanas para azia e até 8 semanas para doenças refluxo gastroesofágico, que a gente chama de GERD, né? E de 2 a 6 meses para úlceras, tá aí marcado para você. Então, a diretriz clínica para você tomar um prazol desses é, né, dos PPIs, dos inibidores de bomba de prótons, vou repetir, se você é caso, né, realmente verificado de Helicobacter pylori, você pode usar durante 10 dias um inibidor de bomba de prótons. Se você está com queimação, no máximo 2 semanas. Se você está com refluxo gastroesofágico, né, o famoso refluxo, você pode usar no máximo 8 semanas. Se você está com úlcera, entre 2 a 6 meses. Então, tem limite, tá? Tem prazo para tomar esses prazóis aí. Não era minha intenção fazer esse trocadilho infame, mas tem prazo para o prazol, tá? Você vê muito paciente por aí de gastrite, de refluxo, que toma esses remédios, e quando você pergunta, mas o médico mandou tomar quanto tempo? Ele fala, mandou tomar para sempre. Porque né? Eu tenho gastrite, então vou ter que ter gastrite para sempre, vou ter que tomar isso para sempre. Eu vejo muitos pacientes que procuram, né, o Ayurveda, a clínica ayurvédica, porque receberam essa notícia e falam: cara, Matheus, não é possível que eu precise, não tem nada que eu possa fazer. Né? E a gente já sabe, né, hoje em dia tem a MEV aí, né, a medicina do estilo de vida, que tem muito a ver com a Ayurveda, diga-se de passagem, e que promove uma visão mais racional da medicina, que o Peter Attia chama de medicina 3.0, e que eu chamo de medicina 4.0, e eu vou fazer uma live sobre isso para você, né? Então, é isso, assim, eu não sei se você sabia, mas esses remédios têm prazo recomendado, né? Você não deveria tomar eles indefinidamente, mas é isso que muitas pessoas fazem, né? Então, mesmo tendo prazo, né, no inquérito comunitário, está aqui no estudo, essa é a minha prática clínica também, a maioria dos usuários permaneciam nesses fármacos mais de um ano. E mais de 60% dos pacientes tomavam esses fármacos por razões inapropriadas, muitas vezes prescritos para indigestão, entre aspas. Indigestion, tá? Então, se você tem indigestão, você não deveria tomar um inibidor de bomba de prótons. Essa não é a recomendação das diretrizes clínicas internacionais. Mas ainda assim, a gente vê isso demais na clínica. Tá? Pedidos para parar o sobreuso, né, o uso excessivo massivo, feitos por autoridades regulatórias, não tiveram nenhum efeito na prática médica. E agora que eles estão disponíveis, inclusive sem prescrição médica nos Estados Unidos, o problema do uso excessivo ainda está pior. Pode ser difícil deixar de tomar esses inibidores, porque muitos pacientes sentem sintomas da abstinência que podem durar por semanas. De fato, examinando pacientes normais e saudáveis, sem qualquer sintoma, colocados nesses fármacos durante 2 meses para exame clínico, né, depois secretamente trocados para placebo, sem o seu conhecimento, de repente eles podem desenvolver sintomas relacionados, olha só, com acidez, né, regurgitação ácida, né, azia. Então, calma aí, deixa eu pausar isso aqui para poder explicar para você o tamanho desse barulho, né? Olha que loucura. Primeiro de tudo, existem 4 determinações básicas para você passar um inibidor de bomba de próton, um prazol para as pessoas. Muitas pessoas hoje em dia tomam esses remédios mesmo não tendo indicação médica. Né? Tô com um pouco de indigestão, tomo um prazol. Não é indicação para você tomar inibidor de bomba de próton quando você está com uma indigestão, com aspas aqui. Segundo grande problema, a maioria das pessoas tomam esses remédios por mais tempo do que deveriam. Então, o tempo mais longo de tomada de um prazol, um desses casos é 6 meses, de 2 a 6 meses. Ninguém deveria tomar esses remédios durante um ano. Mas muita gente toma, e toma pelos motivos errados. E aí, o que, que o Michael Greger está pontuando, que esses estudos, na verdade, aqui estão pontuando? Quando você toma um remédio desses durante muito tempo, na hora que você tira ele, você tem efeito porque seu corpo acostumou. Seu corpo acostumou a bagunçar com a digestão, basicamente, né? E aí, na hora que você suprime o remédio, você tem mais azia, mais refluxo, mais queimação. Parece que o corpo hipercompensa, né, o fato de você estar tentando suprimir, né, o bom funcionamento do seu sistema ácido gástrico. Ele agora começa a botar mais ácido para dentro do sistema, porque o corpo é genial, né? O corpo é gênio, brilhante. É só que as pessoas acham que é só tomar um remédio, que é toma um antes e toma um depois, né, que resolve o seu problema. E aí fizeram um estudo aqui, randomizaram os pacientes, deram prazol para eles e depois tiraram o prazol e substituíram por placebo sem o paciente saber. Olha que interessante, foi a ideia do estudo. Então, o paciente, ele achava que ele ainda estava tomando o remédio. Só que ele não está mais tomando o remédio, porque ele está tomando um placebo, e ele começa a ter os sintomas, né, de azia, queimação e tudo mais, entende? Então, quando você toma esses remédios durante muito tempo e tira eles, a retirada gera, por algumas semanas, potencialmente, efeitos negativos para o seu corpo. Loucura, né? Loucura. Não sei se você toma esses remédios, se você está dentro desses casos aí, mas se você está, né, essa live aqui, ela não substitui uma consulta médica, né, procura um bom profissional de saúde que entenda de medicina integrativa, que talvez entenda de Ayurveda para poder, né, te ajudar. Né, a gente tem uma formação em Ayurveda e saúde integrativa no Vida Veda e eu formo esses profissionais, inclusive. E se você é uma profissional de saúde ou não é, né, e quer aprender mais sobre Ayurveda na prática, a gente acabou de começar um módulo novo na nossa formação. Primeiro nível para você que está querendo começar, né? Tem um link na descrição desse vídeo aqui no YouTube. tem o link também na bio do Instagram para você, tá? É vidaveda.org/formação, você consegue ter todas as informações lá. Sábado agora tem mais uma aula comigo. A gente está fazendo um módulo sobre longevidade e saúde sexual, tá? São 6 aulas comigo, uma já foi, você pode assistir a gravação, e a segunda é agora no sábado, dia 27 de fevereiro. Então vamos que vamos para frente, né? Então, o louco é que os pacientes tomam, né, o remédio, e é quando eles param de tomar, muitas vezes, pela abstinência, os sintomas ficam piores do que eles estavam antes. Então, olha que loucura, né? Olha que loucura e olha que interessante. Se você toma um remédio para tratar um problema, e a retirada do remédio piora o problema, não só esse remédio ele acaba sendo um remédio bem ruim, como ele é ruim para você, mas ele não é ruim para alguém. Né? Você consegue ver, né, que não é teoria da conspiração não, tá, meus amores? Mas você consegue entender para quem que é bom você não conseguir parar de tomar o remédio? Para quem que é bom quando você para o negócio, você fica pior ainda e você tem que tomar mais dele? Vocês entendem? Enquanto eu tomo um gole d'água, eu deixo você... Pegou? Tá bom, vamos em frente. É isso. Então, para além das fraturas ósseas, essa classe de fármacos, ela ainda tem sido conectada com risco aumentado de um monte de outras coisas. Então, vários efeitos adversos de longo prazo, como, por exemplo, pneumonia. Então, infecções intestinais, CDI, né, aí. Insuficiência renal, olha só. Câncer de estômago. Doença cardiovascular, é um estudo depois do outro. De fato, os efeitos nos vasos sanguíneos podem explicar, né, a disfunção erétil grave de início abrupto num jovem saudável após ele iniciar o Prilosec sem prescrição médica. Olha que estudo interessante. Isso é um estudo de caso, né, um case report. Isso aqui não é um estudo randomizado, controlado, placebo. Ele não está no topo da hierarquia de evidência. Então, ele é tipo uma anedota médica que saiu no Journal of Medical Case Reports. Então, é um jornal, uma revista médica que só faz, né, estudos de caso. E aí, eles viram, né? O garoto começou a tomar omeprazol e ele começou a ter disfunção erétil por causa do omeprazol. Loucura, né? Por causa do efeito negativo que um inibidor de bomba de próton ele pode ter na sua saúde, né? Na sua árvore circulatória, como a gente chama muitas vezes. Ele tomou sem prescrição médica, né? Também, né? Morte prematura. Então, nesse estudo aí, eles estão falando, né? Uma verificação cuidadosa da totalidade de evidências disponíveis sugerem que o uso de longo termo de inibidores de bomba de prótons, prazóis, entenda-se aqui, aumenta a mortalidade por todas as causas. Então, morte prematura, como a gente chama, ou mortalidade por todas as causas, é aumentada por exposição de longo prazo a inibidores de bomba de prótons. Tem indivíduos, né, com condições como síndrome de Zollinger-Ellison, que são afetados por tumores que causam secreção excessiva de ácido estomacal, para quem os riscos versus benefícios do uso a longo prazo pode até ser aceitável. Mas isso é muito diferente dos 100 milhões de inibidores de bomba de prótons prescritos anualmente só nos Estados Unidos. Para lidar com o refluxo ácido sem fármacos, as recomendações incluem perda de peso, cessação de tabaco, evitar refeições muito gordurosas, especialmente refeições 2 a 3 horas antes de você dormir. Com consumo aumentado de fibra, por exemplo, e em geral uma dieta mais à base de plantas, o não vegetarianismo acaba estando associado com o dobro do risco de inflamação induzida por refluxo gástrico. Então, olha que interessante, né? Você não quer ter refluxo gástrico? Considere fazer uma dieta mais vegetariana, né? Quanto mais vegetariano baseado em alimentos integrais, não adianta ser um vegetariano que bebe Coca-Cola e come Ruffles, Pringles, né? Mas se você for um vegetariano que se alimenta de maneira saudável, você tem metade do risco de problemas de acidez estomacal, né? Olha que interessante. Outra classe de fármacos associado com risco de fratura de quadril incluem os antidepressivos. Então, drogas contra Parkinson, os antipsicóticos, fármacos para controle de ansiedade, corticosteroides orais e outra classe de fármacos para azia, como bloqueadores, como o Pepcid, né? O Zantac, o Tagamed e o Axid. tem uma série, né, de hormônios para tireoide e tudo mais que podem bagunçar. Deixa eu voltar para ficar mais nítido para você. Né, nesse artigo de revisão aí, né, ele fala sobre medicamentos que aumentam o risco de fraturas no quadril. Né? É uma meta-análise sistemática e uma revisão sistemática de outros artigos, né? Eles conseguiram concluir aí nessa meta-análise que tem uma série de remédios que podem aumentar, né, por uso de longo prazo, podem aumentar o seu risco de fratura de quadril. Combinado? Então, no que, né, nessa live de hoje, deixa eu voltar aqui para a tela. Nesse projeto 0800 de hoje, eu tentei trazer para você um vídeo do Michael Gregory, comentar ele, né, com a nossa perspectiva ayurvédica de medicina integrativa, medicina de estilo de vida, sobre os riscos que você acaba passando por consumir uma série de remédios diferentes, mas o foco maior dessa live foi os remédios que são inibidores de bomba de prótons, que são comumente usados para indigestão e não deveriam ser usados. Podem ser usados, né, para refluxo gastroesofágico, né, podem ser usados para tratamento de doenças específicas com orientação médica, mas ainda assim deveriam ser usados por um período, né, específico de tempo e raramente para mais do que um ano. Combinado? Comentei com você também que esse sábado agora a gente tem a segunda aula do meu módulo na nossa formação em Ayurveda e Saúde Integrativa. Então ainda dá tempo para você entrar nesse módulo. A gente está falando sobre doenças de longevidade. Como é que você pode não sofrer delas, tá? Então você que falou aí que quer viver até os 100 anos, até os 120, tinham várias alunas aqui que falaram: Matheus, eu quero viver, deixa eu pegar aqui, ó, eu vou viver mais do que 100 anos, disse a Marlene Stark. Né, cadê? Tinha um pessoal aqui super no ímpeto da longevidade. Quero mais sobre longevidade. De repente caiu aqui, mas tinha uns comentários: quero viver 150 anos e tal. E aí, se você tá nesse pique aí de viver 150 anos livre de doenças, né? Talvez seja importante para você começar a estudar, né, o Ayurveda, porque a gente é na base da ciência da longevidade. Nesse módulo que eu estou entregando agora, né, na nossa formação, a gente está estudando sobre longevidade e saúde sexual. Beleza? O link está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Link também na bio do Instagram. Um beijo para vocês. A gente se vê de novo no sábado para mais um Projeto 0800. Até lá.